Ave Maria, gente. Nossa, eu quero só ver eu falando esses nomes. Olha isso, Shuaratsu desequilibrado. Ai, Google, me ajuda. Olá, estou de volta. Gente, eu gostei muito desse trem. Gostei tanto que eu trouxe o segundo livro hoje da saga polonesa The Witch para a gente conversar. É, o nome do livro é A Espada do Destino, do nosso querido autor polonês de nome mais lindo de bonito. Chama esse polonês maravilhoso, chama Andrzej Sapkowski. Olha, eu realmente não sei se essa é a pronúncia certa. Eu até joguei ali no Google para dar uma checada, mas vocês me entendem, né? Por favor, né, gente? Bom, então vamos lá. A série literária, ela teve muito sucesso e repercussão na Polônia, mas ela só ganhou sucesso mundial através dos games, cujos quais eu nunca joguei, tenho muita vontade, mas assim, pelo que eu sei, esses games eles são baseados no livro. Então, o que que seria isso? Os criadores do desenho, olha, dos games, né, que hoje tem mais de um, eles pegaram mais ou menos o conceito da história, os personagens transformaram, né? Então, não tem semelhança com a história que a gente encontra no livro. E o autor mesmo, ele não considera como se fosse uma continuação dos seus livros, e ele não participou da criação, né? E essa franquia dos livros, ela existe há mais de 20 anos, e as primeiras histórias, elas foram escritas por uma revista polonesa de fantasia, né? Uma revista voltada para fantasia e ficção científica. Era uma competição. Nosso autor queridíssimo foi lá e se inscreveu para participar. Depois de um tempo, ele resolveu pegar todos esses contos que ele publicava na revista e transformar em livros, que são os livros que a gente conhece hoje. Com o tempo, os livros foram traduzidos para além da Polônia, mas só ganhou sucesso mesmo quando foi traduzido para o inglês, que foi quando chegou os games ali nos Estados Unidos, no Reino Unido, que foi com o primeiro jogo que se chama The Witch, Wild Hunter. Tanto o primeiro livro quanto o segundo, que é o que eu vou falar hoje, eles são coletâneas, né, de contos. Então, assim, a história mesmo, nos moldes que conhecemos de romance, ela só vai começar a partir do terceiro livro, que se chama O Sangue dos Elfos. Então, eu ainda não cheguei lá. Por isso, tanto o primeiro quanto o segundo, eles podem ser lidos em qualquer ordem, porque não vai ter alteração no seu entendimento. São histórias paralelas. O último livro ele foi lançado em 2013, chamado Tempo da Tempestade, que já está disponível para comprar aqui no Brasil. O romance ele vai contar uma história paralela que se passa na época do Último Desejo. No total, nós temos 9 livros, dos quais eu só li 2 ainda. Há esperança para minha pessoa de conseguir terminar esses 9 livros até o final do ano que vem. Estou sendo prática, assim, porque eu tenho uma lista imensa de livros, meu pai. Seguimos. Seguimos nada, porque eu lembrei de uma outra coisa. Além dos livros, tem as histórias em quadrinhos. Então eu tenho mais coisas para ler, mais coisas para colocar naquela minha lista que nunca acaba. Lista mágica, ela só aumenta. Minha lista de livros que eu quero ter, quero ler. Eita, então são os livros, os quadrinhos e os games, né? Apesar dos games serem baseados, mas enfim, fazem parte do que eu quero jogar. Então, tem essas três coisas e logo menos estará chegando na Netflix a série também. Então, mas eu vou falar melhor da série mais para frente. Então, eita, livros, quadrinhos, games e série. Nós aqui, ó, fãs da saga, estamos bem servidos, né? Uma informação que eu tive que buscar quando eu peguei o primeiro livro para ler e que eu acho interessante passar para vocês para expandir a compreensão sobre as histórias encontradas no livro, nos livros. E também, se vocês tiveram a mesma dúvida que eu, o que é bruxo, né? Qual é a definição de bruxo nessas histórias? E aí, olha só o que eu achei. 1.500 anos antes dos eventos do Último Desejo, que é o primeiro livro, houve um evento chamado de A Conjunção das Esferas, trazendo vários monstros e criaturas sobrenaturais para a Terra. Como os monstros, eles começaram a atacar os cidadãos, cidadãos, nós humanos, eles precisaram de uma força de defesa. Homens e muito raramente mulheres sentiam preconceitinho, treinados desde cedo em artes marciais e magia para batalhar contra esses monstros. Graças ao seu treinamento, os candidatos a bruxos, eles são expostos a mutagênicos que garantem mais força e agilidade e uma vida prolongada e a habilidade básica para poder usar magia. O lado ruim desse processo é que os bruxos eles se tornam estéreis. Assim, eles precisam ser recrutados, já que não se pode reproduzir. E existem três grandes academias de bruxos: a Escola do Lobo, a Escola do Gato e a Escola do Grifo, que aqui já dá para saber qual que é a escola do nosso querido personagem Geralt. Geralt, eu estou chamando assim, né, de Geraltinho. Já vou botar aqui um. Se é para a brasileira, a gente é brasileira lindamente. E essa última palavra que eu falei, eu estou inventando, tá, gente? Não acho que ela exista. Então, eu achei muito, muito interessante essa parte, né, pesquisar isso e o que eu encontrei. Porque nos livros a gente não encontra isso, pelo menos até o segundo, eu não encontrei nenhuma definição sobre isso. E ela chega ainda a tocar no assunto bruxo, a dar um previewzinho do que seria, para a gente entender melhor por que o Geralt é do jeito que ele é, por que ele viveu por anos já, tem toda a experiência, por que ele não pode ter filhos com a Yennefer, que eu já estou metendo uns spoilers aqui, como se vocês tivessem já lido o primeiro livro. Mas eu vou falar, né, melhor, podem ficar tranquilos. Então, aí isso daqui, sabe, jogou um clarão, assim, eu consegui entender melhor por que ele é dessa forma, por que ele é renegado. Então, pegar um gancho nessa minha fala que diz que os bruxos eles não são bem vistos, né, nos livros, porque os bruxos eles não trabalham de graça, então eles são uma espécie de mercenários. E pelos seus serviços, eles podem pedir tanto dinheiro como a primeira coisa que a pessoa encontrar quando receber em casa, podendo ser um animal ou uma pessoa que veio recebê-las, e também aquela coisa que você tinha e ainda não sabia. E é exatamente essa frase que a gente encontra no livro, aquela coisa que você tinha e não sabia. O que significa crianças surpresas, que são aquelas crianças que estão no ventre ainda da mãe, só que a mãe nem o pai sabem, né, que a mãe está esperando. Então, principalmente por esse último item, eles se tornaram impopular. Porque quem quer dar seu filho? Ainda mais um filho que você não esperava. Uma coisa meio bizarra. E aí, nesse livro que eu estou hoje resenhando, ele terá muitas discussões, né, acerca desse tema, muitas discussões bacanas, que eu acredito que serão aprofundadas nos próximos livros. E o local onde a história ela se desenvolve é conhecida como o continente. Então, milhares de anos antes da existência da humanidade, os elfos colonizaram o continente, que acabou sendo popularizado, é ótimo, né? Populado por gnomos e anões, causando uma guerra entre as três raças. E essa guerra ela foi seguida pelo cataclisma, que trouxe a presença de monstros, que é o que eu falo lá para vocês, que por isso que surgiu a categoria bruxos, forçando as raças a entrarem numa trégua para combaterem os monstros. Então, os humanos eles são relativamente novos na Terra, chegando lá pelos 500 anos antes dos eventos do primeiro livro. Então, mas eles acabaram se tornando a espécie dominante do continente através das guerras. Então, tudo isso vamos ter noção já nos contos encontrados no primeiro e no segundo livro, mas principalmente nesse A Espada do Destino, que vai falar um pouquinho sobre essa guerra, vai dar uma entrada que será desenvolvida no próximo livro. Então, mas assim, é bem superficial, sabe? Você vai precisar para pesquisar melhor e se aprofundar nesse tema, porque vai ser uma coisa meio superficial e você vai ficar, tá, mas veio de onde isso? Ok, mas por que vocês não gostam dos elfos e os elfos são tão renegados, sabe? Os elfos são a escória do continente. E eu fiquei com essa dúvida, mas por que eles são as escórias? E aí tem um dos contos que vai contar a história de um anão. E aí o anão ele também é visto assim com preconceito pelos humanos. E eu fiquei, por quê? Né? Só porque ele é baixinho? Não tem uma história por trás? E aí eu fui descobrindo isso que eu contei para vocês. um outro ponto que vai ter um briefing ali logo no finalzinho do livro, no último conto, é sobre o continente ele ser dividido em duas facções. Então, tem uma série de reinos que vivem em aliança no norte e o império de Nilfgaard no sul. E essas forças estão constantemente em guerra. Na verdade, teve a primeira guerra entre essas forças, que depois elas pararam por causa dos monstros, vamos se unir para terminar com esse inimigo comum. E aí depois vai ter uma segunda guerra que vai ser desenvolvida nos próximos livros. Então, no Sangue dos Delfos, que é o terceiro livro, vai ter uma aprofundada sobre isso. Portanto, só para dar uma organizada aqui, com uma boa metódica que sou, preciso dessa organização para não me perder e também não confundi-los, já que tem tantas histórias paralelas e tantas pesquisas que eu fiz para aprofundar alguns temas. Nesse livro, A Espada do Destino, ele se passará após a Primeira Guerra, entre o Norte e os Nilfgaard, como eu falei, né, que eles terminaram a guerra para se unir contra os monstros. E aí, neste livro, nós saberemos um pouco mais sobre as origens do bruxo do Geraldinho, de Rivia. Teremos o seu fiel escudeiro de Jask, que nós conhecemos no primeiro livro, de volta, e algumas aventuras acontecendo com ambos e novos personagens entrando ali, e um desenrolar também entre a história do Geralt e da feiticeira Yennefer, né, que eu falei para vocês, que é o grande amor do Geralt. Ele vai ter outros romances ao longo dos contos, e acredito que ao longo dos livros, mas o grande amor dele é a Yennefer, e aí vocês vão entender por que eles não ficam juntos, né? Tipo, tá, eles são apaixonados, mas por que eles não ficam juntos? Leia os livros. E o início da história que será melhor desenvolvida no Sangue dos Elfos, que é entre o Geralt e a princesa Ciri. Princesinha Ciri, então vocês vão conhecê-las no último conto. No penúltimo e último conto, ela vai aparecer. E entrando no tema série, pelo que eu vi no trailer, que eu vou deixar na descrição, vai cobrir ali pelos dois últimos contos e os próximos livros, porque vai contar a história da Ciri, como que ela fugiu de tudo que estava acontecendo com ela, a guerra, a segunda guerra entre o povo do norte e o povo do sul. Alô, Games of Thrones. Só espero que seja melhor que Games of Thrones. Mas vamos deixar essa discussão para um outro episódio, quando eu trazer os livros. Vamos lá. Sabe uma coisa que eu gostei muito desse segundo com os contos? É que eu encontrei as velhas e importantíssimas para mim discussões acerca dos temas como a conservação da natureza, né, por parte de nós humanos, o valor da lealdade, seja com seus familiares ou amigos, os valores que nós devemos proteger independente das tentações externas, e elas existem. As dificuldades que nós temos ao lidar com os sentimentos e as suas implicações, seja para comunicar ao outro sobre aquilo que nós estamos sentindo, por que nós estamos sentindo, mas principalmente como que nós iremos falar isso, né? A escolha das palavras, do momento, e o de assumirmos, né, quem somos, sem medo de julgamento, sem medo do que o outro vai achar, se o outro vai ter preconceito sobre aquilo que eu sou ou não, aceitar a diferença dos outros que não são, assim, as diferenças, elas não nos fazem melhores ou piores do que o outro, elas nos fazem simplesmente diferentes, e é do ser humano, está inerente a cada um de nós, sermos diferentes, seja pela nossa criação, pela cultura que nós crescemos, envoltos, pelo aquilo que nós gostamos, pela forma como nós entendemos o mundo, como funciona nossos sentimentos, a significação das coisas. Então, tudo isso eu encontrei no livro e eu achei muito, muito bacana. Mas o principal que vai nortear basicamente todos os contos é o destino, que está presente no título do livro. Então, vai ter uma discussão maravilhosa sobre o destino. Sobre o que é o destino para você? Será que, às vezes, é só necessário o destino ou precisa de algo mais para que alguma coisa aconteça, para que alguma pessoa fique com você ou vá embora, alguma coisa que você almeja aconteça ou não, sabe? Seria o fator sorte ou ainda uma outra coisa? Então, eu achei isso bárbaro, porque eu fiquei com 400 reflexões após o livro. E porque eu sou aquele tipo de pessoa que acredita no destino, só fico me questionando, o destino, ele rege nossas vidas, ou seria ser apenas uma desculpa para nos anularmos do nosso poder de escolha e assim não temos que tomar responsabilidades pelas consequências? Eu sempre fico estagnada nessa pergunta, inclusive, porque às vezes eu acho que acreditar no destino me dá uma anulada, sabe? Me estagna. Porque eu falo, ah, não vou fazer esforço aqui, não, porque, né, deixo o destino agir. Ou então eu deixo que as coisas aconteçam da forma que elas acontecerem e mesmo que não seja positivo para mim, porque eu falo, é o destino, né, tinha que acontecer. Então eu fico muito me perguntando isso e eu achei muito interessante porque no livro também é questionada essa parte. Então se você é do meu clube, dos questionadores do poder do destino em nossas vidas, para você ler. Recebi um outro motivo porque eu leio esse livro, é que eu não sou uma pessoa que é fã do gênero literário, ficção científica, fantasia. Eu realmente tenho pouquíssimos livros lidos na minha vida com essa temática, pouquíssimos filmes também que eu vi sobre essa temática. É uma coisa ou outra, li séries também. Então, mas esse livro me pegou, sabe? Me pegou justamente por todos esses questionamentos que ele traz, com a roupagem que ele dá. Então, é uma história bem construída, bem amarrada. São personagens interessantes, porque são personagens densos e profundos, com vários questionamentos acerca da vida, todos os temas que permeiam a nossa vida cotidiana. Então, apesar de usar uma temática fantástica para trazer esses questionamentos à tona, eu achei incrível, sensacional, porque dosa, né? E fora que tem um humor. É um tom irônico, um tom bem-humorado. Então, você se questiona, você reflete, você ri, você viaja. Sério, gente, ai, sensacional. Tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão. Então, espere muitas reflexões, risadas, aperto no coração, história com reviravolta, que te deixe com a cara de gota, sabe? Aquela cara de gota do desenho japonês. Eu fiquei com ela em algumas histórias. Principalmente no conto do dragão. Mano, o que é aquele conto do dragão? Eu não sei nem o que dizer, porque o autor, ele deu na minha cara com o livro, com o final dessa história. Eu senti que onde havia fumaça, provavelmente teria fogo, mas eu nunca imaginei que seria esse tipo de fogo. E eu acho que eu tô dando um spoiler. Tipo, histórias da Agatha Christie, quando eu leio, eu tenho 400 mil teorias da conspiração. Mas aí chega o final do livro, com o desenrolar, eu fico, quê? Tipo, não que, nossa, que porcaria, sabe? Ah, isso daqui não faz nem sentido. Mas é tipo, que o negócio faz tanto sentido, mas tanto sentido, que eu falo, como que eu não pensei nisso? E muitas histórias eu não cheguei no desenrolar que a autora deu a história, que eu acho maravilhoso, inclusive. Chegou aquela hora que, se você leu o meu primeiro podcast, viu que eu gosto muito de ler trechos do livro para ilustrar o que eu venho falando, essa é a hora exata. Então vamos começar com um trecho que eu encontrei na página 164 da minha versão, que é a minha versão é e-book. Este trecho, ele vai falar um pouco sobre o ser diferente que eu falei para vocês. Vamos lá. Jas, que ficou deitado imóvel e em silêncio por um momento, porém, Geralt conhecia o demais para ser enganado. Já entendi, disse o poeta finalmente, já entendi tudo. Entendeu merda nenhuma. Sabe qual é o seu problema? Você acha que é diferente e faz questão que todos vejam essa diferença, com o agravante de que você a equipara a uma anormalidade. Com isso, insiste em impor-se com sua suposta anormalidade, sem se dar conta de que, para a maioria das pessoas que raciocinam de maneira sensata, você é o mais normal de todos os homens sob o sol. Quem dera todos fossem tão normais assim. O que há de mais no fato de você ter a capacidade de reagir mais rápido que os outros ou suas pupilas serem estreitas e verticais? O que há de mais no fato de você poder enxergar no escuro como um gato ou entender de feitiços? Grandes coisas. Eu, meu caro, conheci um albergueiro capaz de soltar peidos ininterruptamente, e isso de tal maneira que se juntavam em acordes, formando a melodia do cântico Seja Bem-vinda, Radiante Madrugada. Descontando aquele tão pouco comum talento, o albergueiro era o mais normal dos homens. Tinha mulher, vários filhos e uma avó paralítica. Então, trazendo para a nossa realidade, eu interpreto como, às vezes, as pessoas elas usam as diferenças delas para se rebaixarem, porque está tão impregnado na sociedade de que o diferente é para você ter medo do diferente, para você se distanciar do diferente, seja num aspecto estético, seja na forma como você se relaciona, seja no seu jeito de levar a vida. Então, ele é tão combatido que você acaba acreditando que ser diferente é uma coisa ruim, que você tem que se isolar, que você tem que se manter distante das pessoas, porque você não consegue, né, mudar a sua essência. É muito difícil. Eu não conheço ninguém que conseguiu. Se vocês conhecem, por favor, não deixem de me contar. Então, é tão difícil você mudar a sua essência que você acaba sucumbindo, né, a todos esses preconceitos existentes. Então, você acaba achando que essas diferenças te fazem serem piores do que as pessoas. E, na verdade, não é. Na verdade, ser diferente não significa que você não possa amar, que você não possa ter filhos, que você não possa ter um trabalho, que você não possa sonhar, que você não possa querer ter coisas que as outras pessoas julgam, que são julgadas normais, também querem. Então, essa parte para mim foi muito, muito bacana nesse sentido. Tem um outro conto que eu até separei um trecho dele para ler, que ele vai ser muito importante para entender os demais que vão vir em seguida. E nesse trecho é contada a lenda da Rainha do Gelo pela feiticeira Yennefer. Então, vamos lá, estou na página 73. Entre os elfos, sussurrou a feiticeira, circula a lenda sobre a Rainha do Inverno, que durante as nevascas percorre países num trenó puxado por uma parelha de cavalos brancos. Nessas passagens, ela semeia à sua volta pequenos, duros e cortantes fragmentos de gelo, e pobre daquele a quem um fragmento desses atingir o olho ou o coração. Estará perdido. Nada mais poderá alegrá-lo, e tudo que não for branco como a neve lhe parecerá sujo, nojento e repulsivo. Não terá um minuto de paz, largando tudo e partindo atrás da rainha, em busca de seus sonhos e de seu amor. É óbvio que nunca a encontrará e morrerá de nostalgia. Aparentemente, algo assim ocorreu aqui, nesta cidade, em tempos remotos. Uma bonita lenda, você não acha? Se você já teve contato, né, com as histórias, com o primeiro livro, ou já até leu esse segundo, vai ver que tem várias histórias assim com seres, não seres mitológicos, né, mas seres diferentes, lendas. Porque as inspirações do autor para construir todo esse universo veio do folclore da Polônia e o folclore ali dos países nórdicos. Então tem um conto que me lembrou muito a história da Ariel da Disney, sabe? E outro com as dríades, que me lembrou muito o nosso folclore brasileiro, com o Curupira, o Saci, porque as dríades são seres que protegem a floresta. Então, elas vivem numa floresta que é a única que ainda não foi colonizada, digamos assim, pelos humanos, não teve o contato humano, porque todos os homens que ali entram não saem com vida. Então, as dríades, elas são mulheres com uma espécie de amazonas. Elas só podem ser mulheres, os homens só são usados para procriação. E como faz muito tempo que não nasce dríades puras, que seria o cruzamento de uma dríade com um elfo, elas começaram a usar homens comuns. Então, tem muitos que têm essa mutação, digamos assim, né, entre humanos e dríades. E muitas das meninas que são humanas, que elas são raptadas quando crianças pela dríades e levadas e criadas na floresta. Então, aí elas bebem uma espécie de porção e elas esquecem a vida humana delas e elas começam a construir uma história a partir dali. É muito, muito interessante esse conto. Vale a pena ler com calma, atentar aos detalhes. Já que nós estamos nessa parte de leitura de trecho, eu separei um outro que vai exemplificar a discussão que eu iniciei sobre a destruição humana, sobre a natureza. Esse trecho ele vai estar sem... O garoto não entendeu o abismo, e ao ouvir o silbo da flecha e o som com a qual esta se cravara no pinheiro, entrara em pânico e correra na direção errada, na direção de quem me ordenara que parasse e recuasse. Nem mais um passo, mano, dizia aquele silvo venenoso, acompanhado do som da flecha cravando-se na árvore. Suma daqui imediatamente, humano. Saia imediatamente de Broquilon, humano. Você conquistou o mundo todo e está por toda a parte. Para onde quer que se olhe, lá está você, trazendo consigo aquilo que chama de modernidade, de época de mudanças, de desenvolvimento. Só que nós não queremos tê-lo por aqui, nem você, nem o seu desenvolvimento. Não desejamos as mudanças sociais. Não queremos nada do que você traz. Como nem tudo são flores nessa vida, esse é o momento que eu falo daquilo que eu não gostei no livro. O que eu não gostei foi de um conto, lá pro finalzinho, que eu achei assim um conto, sabe, desfavorável a todos os contos anteriores, mas principalmente o que tange a ordem deles. Porque, apesar desse conto que eu tô falando em específico ter ligação com o tema do próximo, ele foi totalmente jogado, sabe? Parece que foi ali jogado aleatoriamente, só para encher o ar. Porque ele não tem uma cronologia certa, então você fica confuso, sabe? Pelo menos eu senti uma certa dificuldade de ligar esse conto ao outro e saber quem é que veio primeiro. Eu muito terminei de ler e fiquei com aquela pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Curiosidade. O autor usou para nomear alguns personagens o idioma Esperanto. Mas o que viria a ser esse idioma? Idioma Esperanto foi criado pelo médico judeu Ludwig, tendo publicado a versão inicial do idioma em 1887, com a intenção de criar uma língua de mais fácil aprendizagem e que servisse como língua franca internacional para toda a população mundial, e não, como muitos supõem, para substituir todas as línguas existentes. O Esperanto é empregado em viagens, correspondências, intercâmbio cultural, conversões literárias, ensino de línguas, televisão e transmissão de rádio. Alguns sistemas estatais de educação oferecem cursos opcionais de Esperanto e há evidências de que auxilia na aprendizagem dos demais idiomas. Apesar da facilidade gramatical, o Esperanto enfrenta a dificuldade de ser adotado como língua auxiliar universal. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentarem para enriquecer ainda mais este podcast. E eu gostaria de agradecer a dois sites que me ajudaram a compreender melhor todo esse universo, que eu acabei trazendo um conhecimento ou outro adquirido através deles, que é o nosso velho conhecido Wikipedia e o site O Vício. Então, se vocês preferirem isso, não deixem de acessar o Vício. E é isso, gente. Até o próximo livro, até a próxima discussão literária.